Aproxima-se mais um Faith Night Out, um evento católico organizado pelas equipas de jovens de Nossa Senhora, e para nos falar dele estão connosco o Henrique José Moser e a Constança da Cunha. Muito bem-vindos.
Obrigado.
Obrigada.
Esta é uma iniciativa inspirada nas TED Talks, em que um conjunto de oradores intervém, cada um cerca de 10 minutos, e a partir de um tema geral. Começo por aí, pelo tema deste ano, que é Uma Só Coisa é Necessária. O que é que vos levou a escolher este tema?
Nós na escolha do tema deste ano, sentimos que andamos num mundo em que as coisas acontecem muito rapidamente, e os progressos da inteligência artificial estão-se a desenvolver muito rapidamente também. E nós lembrámos-nos do Evangelho em que Jesus está em casa de uma senhora, da Marta, que está muito atarefada com muitas coisas. E Jesus diz-lhe: Marta, estás preocupada com muitas coisas, quando uma só coisa é necessária. E nós às vezes sentimos muito como esta Marta. Estamos muito atarefados com a azáfama diária das nossas coisas, de trabalho, estudos, amigos, e às vezes não paramos para pensar o que é que estamos aqui a fazer neste mundo, o que é que realmente importa, não é? E então sentimos a necessidade, de no FNO, do Faith Night Out deste ano, recentrarmos um bocadinho e perceber o que é que estamos aqui a fazer e falar de temas que são mesmo importantes.
Porque depois a este tema geral juntam-se uns subtemas, digamos assim, para cada orador, não é assim que funciona, Constança?
Sim, ou seja, nós fazemos o diagnóstico e depois passamos para os oradores e damos-lhes liberdade para eles também pegarem no seu testemunho de vida e mostrarem como é que viram que uma só coisa é necessária ou como é que este tema se aplica à sua vida. E pronto, e achamos que é transversal na vida de todos, apesar de ter concretizações diferentes. E por isso também temos oito oradores muito diferentes uns dos outros, uns mais novos, uns mais velhos, com também diferentes vocações. E o que lhes pedimos é que eles deem um bocadinho o testemunho de como é que a fé deixou uma marca na sua vida.
Portanto, e esses subtemas, digamos assim, ficam ao critério de quem vai falar, é isso? Ou vocês dão umas pistas?
Nós pensamos e propomos, mas depois é conversado e se os oradores tiverem uma ideia que achem mais adequada, é adaptado.
Bom, e a própria escolha do orador depois também já define a partir de sobre o que é que podem ou vão falar, não é?
Exato.
O painel costuma ser sempre variado e este ano não é exceção. Inclui um artista, um bispo, uma ministra, só para dar alguns exemplos. Como é que habitualmente fazem esta escolha? Qual é a preocupação que preside a esta seleção de oradores?
Essa escolha variada não é,
Não é por
não
acaso.
é por acaso, exatamente. Nós fazemos por isso, tentamos retirar de várias vertentes da sociedade, de várias áreas da sociedade, pessoas que têm um determinado estilo de vida, e nesse estilo de vida é marcado pela fé, à sua maneira. Por exemplo, na arte, no desporto, ter alguém orientado para uma vida familiar muito, muito ativa, política. Ou seja, tentamos trazer aqui várias áreas em que têm uma coisa em comum. As pessoas nessas áreas são marcadas pela fé e vivem a sua fé de uma maneira muito, muito ardente.
Sim, isso preside sempre, mas também me lembro que já houve painéis em que houve não crentes.
Sim, claramente, sim, também, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, que é uma pessoa conhecida que não tem fé, nós trazemos, também para nos dar a sua perspectiva de uma pessoa que não tem fé,
Ou até de
ou
outras
até de outras fés,
religiões, não
exatamente,
é? Como o ano passado.
sim.
E também de como vê a fé dos outros, ou seja,
Sim.
como um espectador, o que é que diferencia, se calhar, uma pessoa com fé e uma pessoa sem fé para quem vê de fora? O que é que... Porque a fé dos outros, mesmo que não crie fé em quem não tem, nos ateus, pode movê-los também e pode impressioná-los.
O exemplo, não é? O testemunho que se
Sim,
dá.
fica ali alguma coisa de, ok, esta pessoa tem alguma coisa de diferente. E o nosso objetivo com o FNO também não é só chegar a pessoas católicas para que se tornem ainda mais católicas. O objetivo é pôr toda a gente a pensar um bocadinho em como é que a fé pode ser vivida numa vida normal, na sociedade, a trabalhar, a escrever músicas ou se calhar no Departamento de Justiça, como a fé está presente no fundo em todo o tipo de atividades.
E por isso é que este é um evento católico, mas é aberto a todos, não é?
Sim,
Crentes e não
exatamente.
crentes.
Sim.
Sobre o painel de oradores, querem referir quem é que inclui este ano? Eu já fiz referência a um bispo, é o Bispo Auxiliar de Lisboa, não é? Dom
Sim.
Rui Gouveia, a Ministra da Justiça, Rita Júdice, e depois quem são os outros?
Então temos a Sofia Simões, que é vice-presidente da Associação Dar a Mão, que trabalha na reinserção de ex-presidiários e também ficou viúva recentemente e vem dar um bocadinho de testemunho destas duas dimensões da sua vida. Temos o Pedro Viana,
Ele é fundador do Kemat, uma página do Instagram que é muito conhecida entre os jovens, que é muito provocadora, que fala sobre o conteúdo católico. Ele também trabalha no Comitê Regional do Opus Dei.
Uhum. Vem trabalha com jovens.
Trabalha
sim,
com
teve
jovens,
ligado,
sim.
Resta à Jornada Mundial da
Sim, teve muito ligado, sim. E é uma pessoa comunicacionalmente muito forte.
Com grande alcance, a página
sim,
dele.
Sim, a página dele tem muito alcance, sim. Depois também temos a família Seddon Harvey e vem-nos falar a Sibila, que é uma pessoa que fundou a Missão País, que hoje em dia está espalhada um pouco por todo o país em várias universidades, e os jovens aderem muito à Missão País, e está muito ligado ao movimento apostólico de Schoenstatt. Uhum. E vem-nos dar, lá está, como eu dizia há pouco, vem-nos dar esta vertente familiar.
E é uma família numerosa,
é uma
não
família
é?
Grande, sim, e vem-nos dar como viver a fé numa família grande e orientada para a família.
Depois temos também os Aaron Brothers, são dois irmãos que desde sempre são muito unidos. Um deles tem paralisia cerebral, que é o Pedro, e o Miguel era advogado e decidiu deixar a advocacia e dedicar-se ao desporto, mas incluindo o seu irmão Pedro. Portanto, começaram por fazer umas corridas, algumas provas, e hoje em dia já fizeram o Ironman várias vezes e são um grande exemplo não só de união entre irmãos, mas também de perseverança, e vai ser esse o tema deles, e de inclusão também no desporto para a paralisia cerebral. São uma dupla muito inspiradora.
Portanto, fazem aquelas provas de longo curso, não é?
Sim, e o Miguel vai a empurrar a cadeira do Pedro. Não é só cadeira, porque na parte, por exemplo, da natação é mais ou menos uma
sim,
canoa.
Sim, porque é triatlo, não é? O
sim,
Iron.
Exatamente.
Bom, e da lista de oradores, penso que ainda falta referir alguns, não é?
Sim, temos ainda o Bernardo Lobo Xavier, que é um jovem como nós, mas um bocadinho mais velho, que é um grande equipista, uma pessoa muito ativa nas equipas de jovens. Foi às Jornadas Mundiais também no Panamá. E hoje em dia já fez um MBA, trabalha no Ministério da Presidência e não perdeu esta sua energia. É uma pessoa que inspira muita gente nas equipas de jovens e por isso temos aqui este convidado assim para a geração mais nova.
Depois também temos o Samuel Uria. Nós achamos muita piada porque é um cantor que desde cedo a sua fé cristã foi uma marca muito, muito ardente na sua arte, na sua música. Ele é batista. E ele sempre foi muito vocal em relação à sua fé desde jovem, e ele é muito conhecido também pela sua cumplicidade com o público, e nós achamos que ele vai trazer um testemunho espetacular para o Faith Not Out.
Este modelo tem de resto provado ser um modelo vencedor, não é? Ter oradores variados que falam, têm intervenções curtas, mas inspiradoras, é esse o objetivo. O encontro tem decorrido, pelo menos nos últimos anos, no Centro de Congressos de Lisboa, a antiga FIL. Nesta altura em que falamos, a 3 dias do evento, ainda é possível comprar bilhetes?
Não, felizmente, ou infelizmente para alguns, está esgotado. Temos tido algum sucesso nas últimas edições, mas as pessoas podem sempre comprar na próxima edição, que também promete ser muito boa.
Portanto, fica sempre gente de fora, não é? Todos os anos. Lista de espera.
Sim.
Sim, cada vez mais. Temos de pensar em expandir-nos e mudar para uma sala maior, ainda onde estávamos a falar sobre isso. Mas é muito bom ver que, de facto, há esta adesão ao evento.
É esta sala tem uma lotação de 1.300 pessoas, não é?
1.400.
Ah, 1.400,
sim.
Então ainda é acima do que eu pensava. O bilhete tem um custo, mas o evento tem outros momentos, não é? Para além das conferências dos oradores, como é que funciona?
Então, para não ser só 8 oradores a falar, às vezes pode-se tornar aborrecido, nós tentamos fazer sempre um momento lúdico, ali a meio, mais ou menos a meio.
Até porque alguns se calhar não cumprem exatamente os 10 minutos.
Exato, sim, nós tentamos que cumpram, mas às vezes, pronto, são muito apaixonados pelo que estão a falar, isso é ótimo. Então tentamos fazer assim um momento lúdico, que normalmente é surpresa. Este ano também as pessoas só descobrirão na altura do evento. Nos anos anteriores foi um concerto, um momento mais descontraído, de humor, e tentamos que as pessoas descontraiam e vejam um momento mais artístico. Digamos
um momento
assim.
Artístico e também sim. De convívio, não é?
Sim.
Sim, há um intervalo no qual há um coffee break, onde as pessoas também se encontram e conversam. É sempre difícil depois arrastá-las de volta para a sala a horas.
Sim.
Quem vai normalmente está ligado às equipas de jovens Nossa Senhora ou não?
Há muita gente que vai pelas equipas, mas também há muita gente que vai pelos oradores. Ou seja, não só amigos dos oradores que ficam interessados em ouvi-los falar como pessoas que são seguidores. Por exemplo, temos o Samuel Luria, que é um cantor, uma pessoa que seja fã, pensa, ah, o Samuel Luria vai aqui ter uma TED Talk, vou ouvir. Por isso, o que nós também tentamos com um leque eclético de oradores é chamar diferentes pessoas. Claro que muita gente vai pelas equipas, porque também conhece quem organiza e já há pessoas que vão ao Faith Night Out todos os anos, independentemente dos oradores. Por isso temos esses, mas depois também os que procuramos cativar com os oradores a cada ano.
Exatamente. O Henrique e a Constança estão este ano na organização, mas assistiram certamente a edições anteriores. O FNOC começou há quantos anos e quantos jovens é que já mobilizou? Tem isso contabilizado?
O FNOC começa em 2013. E já se espalhou para Porto, Évora, já houve uma edição em São Paulo. O número de jovens, concretamente, que mobilizados, não tenho esse número, tu tens?
Não tenho a conta final, porque também houve anos, por exemplo, no ano das Jornadas Mundiais da Juventude, em que se fez um evento diferente, com oradores estrangeiros, por exemplo, o Austin Ivory, que escreveu o livro Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz, e esse foi no Centro de Congressos...
Foi no Coliseu
dos Recreios, exato, com 5 mil pessoas. Portanto, aí fugiram-nos
porque
um bocadinho
aí também
as contas.
Justificava-se ser uma sala maior, não é?
Sim.
E eram portas abertas, portanto, nas jornadas as pessoas iam entrando, havia vários eventos a acontecer ao mesmo tempo, e por isso nós não temos números exatos. Mas em Lisboa, há desde 2013, uma edição com 1.400 pessoas. Depois, no Porto e em Évora, foi mais esporádico. E temos também essa edição em São Paulo.
Essa
que ainda
edição
não se repetiu,
internacional, sim.
Esperamos que se possa repetir.
Mas que foi um momento importante até para o movimento.
Sim, foi a internacionalização do evento.
Sim, já falámos da lotação da sala e que se calhar é melhor pensar em próximas edições noutro espaço. Mas já pensaram também, por exemplo, disponibilizar o evento online? Depois da sua realização?
Nós tivemos essa discussão ontem, uma discussão saudável, claro, e nós achamos que há uma certa intimidade no evento. Ou seja, uma pessoa que aceita falar para o FNO é muito diferente, e para aquelas 1.400 pessoas, de aceitar fazer parte de um podcast que depois qualquer pessoa ouve em qualquer circunstância. Portanto, temos ali um ambiente envolvente que é muito importante e muito propício a que aquilo tenha o impacto que nós queremos, e o facto de serem os diferentes oradores de seguida e das pessoas depois conversarem sobre isso, achamos que tem um impacto diferente, e por isso também fazemos o evento presencial, mas não descartamos a gravação e talvez a disponibilização, mas não é muito óbvio para nós, teria de ser uma coisa pensada, e também precisaríamos do consentimento dos
cada
oradores.
Um, não é? De cada um, porque depois seria outro palco.
Exato, portanto, para este ano isso ainda não é uma questão, mas... É possível que se repense.
Como é que interpretam este sucesso, ano após ano, desta iniciativa? Isto prova que os jovens em geral, maioritariamente católicos naturalmente, mas que os jovens em geral se interessam por estas questões da fé e de ouvir testemunhos de fé?
De facto, nós achamos que a marca FNO está muito, muito, bem, muito consolidada, e nós notamos que há uma sede, principalmente entre os jovens, por falar de questões de fé. Um pouco como aquilo que eu estava a dizer há pouco, que nós vivemos tão absorvidos por esta azáfama diária das nossas tarefas que não temos tempo para pensar no que é que realmente importa e no que é que estamos aqui a fazer. E nós pensamos que o FNO oferece uma perspectiva e uma oportunidade de pensarmos sobre as coisas que outros eventos não oferecem. E daí o sucesso do FNO e o facto de nós termos esgotado, que as pessoas de facto querem pensar o que é que estamos aqui a fazer e querem falar das coisas mais importantes, porque a fé é um dos temas, se não o tema mais importante, do que é que nós estamos aqui a fazer, qual é o sentido da vida. E eu acho que isso explica o sucesso do Faith Night Out, que é esta sede de perceber o que é que estamos aqui a fazer.
Sim, eu acho que nós jovens que estamos agora a tomar decisões importantes e a entrar, se calhar, no mundo do trabalho, para nós é muito importante ouvir que quando entramos no mundo profissional, a fé não sai de cena, e que estas pessoas têm percursos impressionantes e que foi completamente compatível, se não, se calhar, até o motor deles. E há um grande, não é uma vergonha, mas já não é assim tão socialmente aceito falar-se assim tão abertamente de Deus, e nós queremos contrariar essa tendência e trazer Deus para o palco e falar destes temas tão importantes e inspirar as pessoas a não condicionarem o seu futuro e a não porem a fé de lado, não é? Não tornarem secundário a sua vida.
E às vezes a escolha de determinados oradores também é uma surpresa, não é? esse testemunho que dão de fé.
Sim, claramente.
Nem sempre
sim.
se relaciona, sobretudo quando são figuras públicas, não é?
E às vezes é uma agradável surpresa. Uhum. Nós, por exemplo, nesta edição que a Constância estava a falar do Faith Not Out, veio um cantor conhecido, que é o Prof. Jam. A mim surpreendeu-me muito a fé que ele tem e ainda tem. E pessoas, por exemplo, nessa edição das jornadas, uma pessoa que era perseguida pela sua fé e chocou muita gente. Espera lá, ele está a dar a vida por isto. Isto é uma coisa séria. Eu acho que é um choque positivo e é um abanão positivo que traz às pessoas, e nós que também queremos que esta edição seja assim, da mesma forma. Queremos abanar as pessoas que vão assistir.
Como é que se sentem tendo estado este ano na organização do evento?
Eu sinto-me muito bem, foi um enorme gosto. É agir também pensar nos oradores concretos e ver o evento a ganhar forma, é giro depois ouvir o feedback das outras pessoas de bem, não estava nada à espera que aquela pessoa aceitasse e fiquei mesmo entusiasmado e olha, não vou ao FNO há anos ou nunca tinha ido, mas desta vez estou mesmo curioso e não consegui não comprar o bilhete. E portanto sentimos-nos, não posso ser ainda com um sentimento de missão cumprida, porque isso vamos ver no sábado, mas eu sinto muito contente com todo o processo e muito expectante também para ouvir, porque nós não fazemos ideia o que é que os oradores vão dizer, eles têm total liberdade, mas diria que acima de tudo estamos entusiasmados.
Eu acho que é muito gratificante fazer parte de uma organização deste evento, também perceber como nós funcionamos todos tão bem, e eu também estou um pouco como a Constância, estou muito expectante, porque acho que mesmo que temos um painel de oradores que, pela sua diversidade, acho que é muito completo e vai trazer-nos uma perspectiva muito integral. As pessoas vão receber testemunhos de fé muito que vão tocar em muitos temas importantes, e eu estou muito, muito ansioso por ouvi-los.
O nosso maior objetivo até é que as pessoas vão por uma pessoa e depois até fiquem mais movidas por outra, que nem sequer sabiam quem era. Ou seja, é dar a conhecer pessoas que não teriam interesse em ouvi-lo, se calhar, que não comprariam um bilhete para ouvir falar. É esse o nosso maior objetivo, diria.
Este evento anual tem também sido positivo para as próprias equipas de jovens Nossa Senhora? Ou seja, leva depois mais gente ao movimento?
Sim, eu acho que sem dúvida que sim. Eu acho que as equipas estão a crescer em número e estão a crescer também no número de projetos que estão a fazer. Por exemplo, agora lançaram o Mais 365. O podcast está a ter muito sucesso.
Impacto.
E muito impacto nos jovens. Está entre os podcasts mais ouvidos.
Que é a leitura da Bíblia.
Sim, que é a leitura. Que é um podcast que lê a Bíblia todos os dias do ano. Livros diferentes da Bíblia. Eu acho que as equipas estão a ter um crescimento muito sustentado e muito bom, com muito impacto na população católica do país. E isso é ótimo, especialmente entre os jovens, e isso é muito bom de ver.
As equipas este ano já fazem 50 anos, têm um grande percurso, e é giro ver como este tipo de eventos promove e consolida que as diferentes gerações continuem mesmo a acompanhar, mesmo já sendo mais velhos, as pessoas que eram jovens, se calhar, quando as equipas começaram, continuam a ter uma oportunidade de seguir o rumo que as equipas tomaram. E há sempre um momento em que o chefe nacional, este ano é a Assunção Borba, fala logo no início do FNO, e é muito bom ver esse ponto de situação e ao mesmo tempo a reflexão do que aí vem. Acho que as pessoas gostam muito de acompanhar e que estes eventos têm um papel muito importante.
Muito obrigada aos dois por terem vindo à Renascença e muito sucesso para mais esta edição do Faith Snare Out.
Muito obrigado.